Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito nosso secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a aferição do quórum.
Vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Sargento Anderson José, vereadora professora Geli Sanches, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto, ele o corta. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira e vós ramo. Aquele que permanece eu nele, esse produz muito fruto, porque sem nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Isto meu Pai é glorificado. Deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. João 15, 1, 2, 8.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, solicito novamente ao secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de maio de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor vice-presidente, vereador Luiz Lacerda, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor vice-presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga e Jean Carlos. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Tele Júnior, professora Geli Sanches, Domingos Paula de Souza, Lisier José Borges e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 034/2020, de autoria do vereador Alfredo Landim, que institui no calendário municipal de Anápolis o dia 6 de janeiro como dia municipal da Folia de Reis e declara a Folia dos Santos Reis como patrimônio imaterial, histórico e cultural de Anápolis. Deferido pedido de vista, a vereadora Thaís Souza. Houve votação de moção, de aplauso e de indicação. Houve também votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores, professora Geli Sanches, Lélio Alvarenga, João Feitosa, Jean Carlos. E nas comunicações, usaram a palavra os vereadores. A vereadora professora Geli Sanches, João da Luz, João Feitosa, Jean Carlos, Pastor Elias, Américo, Luiz Lacerda, Jackson Charles e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente cerrou a sessão, convocou outra para o dia 13 de maio, em horário regimental. Leitura de projeto, senhor presidente. Há o projeto do vereador João da Luz, projeto de lei ordinária 057 de 2020, que cria, por parte do município, que tenha por intuito a arrecadação solidária para apoiar instituições sem fins lucrativos que atuem com trabalho voluntário junto a grupos vulneráveis no município em combate ao Covid-19, coronavírus da outras providências. E o projeto de lei ordinária 058/2020, da autoria do vereador Ederson Lopes, que estabelece prioridade de matrícula e transferência escolar à criança e adolescente integrante de família vítima de violência doméstica nas escolas municipais do ensino infantil e fundamental do município de Anápolis. Nas correspondências... Correspondência do gabinete do vereador Valdete Fernandes, informando que, por motivos de saúde, e por possuir doença crônica faz parte do grupo de risco. Por isso está ausente da sessão de hoje. São esses projetos, correspondências e a leitura da ata, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, assim como vereador Fernando Paiva, também justifica sua ausência. Vereadora Helena Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Alfredo Landim.
Ô, senhor presidente, só corrigindo, é o vereador Valdete Fernandes, eu falei errado.
Valdete Fernandes, vereador Alfredo Landim, Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva consta aqui em plenário, inclusive auxiliando aos trabalhos da mesa diretiva. Um muito bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, também a internautas e telespectadores que nos acompanham através do canal 10 e Web TV. Vamos dar início ao pequeno expediente, já com os quatro espaços devidamente inscritos. Inicialmente fará uso da palavra por até 5 minutos na tribuna, usando o pequeno expediente, o primeiro orador, vereador Sargento Anderson José. Lembrando que no intervalo de um orador para o outro, nosso auxiliar pastor Valdir fará a higienização dos microfones para melhor segurança dos pares que fazerem uso do microfone sem a máscara para melhor audição dos ouvintes.
Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, meu presidente Leandro Ribeiro, aos meus nobres pares, aos ouvintes da Rádio Manchester e aos internautas da TV Câmara Nato. Ontem, protocolei um requerimento de moção de aplauso aos militares da guarnição de Aeronáutica de Anápolis, da Ala 2, que participaram ativamente na Operação Regresso à Pátria Amada, Brasil, recebendo os nossos irmãos repatriados da China para cumprimento da quarentena na Ala 2, Base Aérea de Anápolis. A Ala 2 recebeu 34 repatriados vindo da China e, mais do que merecida essa homenagem, e eu fiz essa moção de aplauso, presidente. É com grande alegria que, de forma merecedora, venho prestar essa moção de aplauso aos meus companheiros militares, em forma de reconhecimento por serem os novos heróis da nossa pátria amada Brasil. A Ala 2, Base Aérea de Anápolis, foi escolhida pelo governo federal, nosso presidente amado Jair Bolsonaro, para abrigar os nossos irmãos brasileiros vindo da China e que ficaram em quarentena por causa do risco do coronavírus. Toda a preparação teve início dia 4 de fevereiro do decorrente ano e receberam os repatriados dia 9 de fevereiro e depois de 15 dias receberam alta da quarentena. Desta forma, honra-nos muito homenagear esses nobres companheiros militares por serem merecedores de reconhecimento pela participação e coragem, pois no momento era tudo inicial. Outros não o receberam, pois tiveram medo do coronavírus. Eu que fiquei 20 anos como sargento da Base Aérea de Anápolis, Ala 2, vejo muito gratificante e merecedora essa homenagem dos meus irmãos da Força Aérea Brasileira. Quero agradecer também essa homenagem, também eu quero estender ao coronel aviador Gustavo Pestana Garcês, comandante da Ala 2, ao nosso amado, querido presidente Jair Bolsonaro, ao prefeito Roberto Naves, ao governador Ronaldo Caiado, a todos do Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, Anvisa e Ministério das Relações Exteriores. E foi muito bom, porque a Ala 2, a Base Aérea de Anápolis, fica muito próximo à Brasília, onde nós temos o HFA, o Hospital das Forças Armadas, que estava pronto para atender esses irmãos repatriados. E também quero parabenizar também o comandante da base, o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Bermudes. E é com muita alegria, e eu fico até emocionado, fazendo essa homenagem ao essa moção de aplauso aos militares que participaram disso. E também quero agradecer a todos os nobres pares pela aprovação na CCJ do Dia Municipal da Ala 2, da Base Aérea de Anápolis. A Base Aérea, a Ala 2, ficou muito agradecido e muito alegre. Recebi várias mensagens ontem e hoje e quero parabenizar a todos. E quero também parabenizar também todos os militares e reserva da Ala 2, Base Aérea de Anápolis.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Na sequência, convido o segundo orador do pequeno expediente, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia nobres colegas vereador, bom dia professor Geli, vereador, bom dia Thaís, presidente da Comissão de Justiça, bom dia imprensa, através do Marcelinho da Rádio Manchester, aqui cobrindo a sessão. Senhor presidente, ontem, na assinatura lá ontem, obrigado por ter lá e deixou a gente, naquele momento, não sim representando a Câmara, Lero, também teve lá representando o Democrata, o João da Luz e o Jean, veio para cá e eu fiquei lá, e o Tese também teve lá, e aí a sessão tinha que continuar, e aí passaria um lá representando a Casa. Naquele momento, a Casa foi muito respeitada, senhor presidente, pelo todos orador que falou na mesa composta, pelo presidente diretor da CODEG, Carlos César Toledo, que fez uma referência dessa parceria com o município, com o prefeito, fez uma referência muito grande da Secretaria de Meio Ambiente do município de Anápolis, que hora nenhuma travou nada, mas sim agilizou para estar lá assinando ontem o contrato de 5 indústrias, passando a área já para a construção dessas áreas de serviço. Essas 5 empresas, nada, Japão vai gerar 2.000 empregos nesse momento de crise. Também lá, representado pelo seu filho, a Jolá, o Jorge Rajá Filho, que também vai gerar a capacidade de emprego de 1.500 para 3.000 empregos, Dominguinho, ampliação. Então, ontem, lá naquela solenidade muito produtiva para o cidade de Anápolis, também fez a referência também da manutenção daquela área do asfalto que estava precisando ser feito, os pontos de onde vai ter toda a tecnologia que a pessoa pode estar ali usando o celular, entendeu, Lizê? Um ponto moderno de respeito, porque quem move o DAE ali é os empresários, mas o mais que move mesmo é o funcionário, aquele que vai de ônibus, aquele que vai de moto, aquele que vai de bicicleta, uns que podem vai de carro, mas são eles que estão avante, hoje o DAE. E nesse momento de pandemia, no Brasil, no estado de Goiás, na cidade de Anápolis, onde 5 empresas ontem assinando o DAE, através de Márcio Cabral, o diretor da CODEG também, Carlos César Toledo, também o Marlon Caiado, o Fred também lá, que é da CODEG, uma grande equipe, ontem passando todas as documentações para já juridicamente, para fazer a escritura, para estar ali a construção dessas novas empresas. Então, quero nesse momento também agradecer nada menos que o governador Ronaldo Caiado, está preocupado com a saúde, com esse problema da pandemia, mas ao mesmo tempo ele está pensando no DAIA, em Anápolis, principalmente o emprego. Eu acho que primeiro três coisas que é importante na vida do ser humano. Primeiro é Deus, segundo a família e terceiro o emprego. O emprego é uma ação social que o ser humano tem, dependendo de qual classe que ele é. Bom, o emprego vem lá para gerar o quê? Estabilidade para a família, Tese. Dá segurança, né? O pai de família, a mãe de família, certo? Então, tudo gera nisso. E ontem a gente tem abençoar e agradecer muito a Deus por esse momento que o mundo passa e nós assinando ontem, né? Essa parceria do município de Anápolis, a prefeitura, a Câmara Municipal, a CIA, os empresários e o governador e toda a equipe da CODEC assinando esse contrato de 5 em 2. Isso é importante para a cidade, isso traz mais segurança para a população napolina. Então, senhor presidente, muito obrigado. Ontem está naquele momento, mesmo tempo representando meus amigos João da Luz e Jean Carlos, que está nesse momento aqui, e o senhor também me deixou lá como representante da casa. Naquele momento também a casa foi muito citada e muito respeitada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Nós realmente estávamos bem representados com a presença de Vossa Excelência, também do vereador João da Luz, no evento ontem da Codeco, trazendo aí solução aos empresários que querem fazer investimento ali no nosso distrito industrial. Parabéns a todos os envolvidos neste processo. Na sequência, o próximo orador, vereador Ederson Lopes.
Obrigado aí, pastor Valdir, pela higienização aqui da tribuna. Cumprimentar a todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui na Câmara Municipal e a população que nos acompanha nessa manhã. Senhor presidente, usa aqui o espaço do pequeno expediente para repercutir aqui um projeto nosso que está dando entrada hoje aqui nessa Casa de Leis. Dizer que quando apresentamos projetos aqui, esse projeto ele não vem do nada, nem da nossa cabeça, porque nós estamos aqui representando a população e a população ela nos procura. Uma gama de projetos que eu sou procurado para dar entrada nessa casa, eu avalio e falo para a pessoa que me procurou, ou para o grupo que me procurou, que é um projeto que, ou já existe algum outro projeto que já tem o mesmo mérito, o mesmo objetivo, ou é um projeto inconstitucional, um projeto que não teria muita eficácia caso fosse apresentado. Mas há projetos que realmente eles mexem conosco e projetos que realmente nós achamos que tem uma certa relevância em apresentar. Como aconteceu com o nosso projeto que foi sancionado pelo prefeito, projeto do tradutor de Libras em todos os eventos públicos do município de Anápolis. Inclusive ontem, assistindo a live do prefeito Roberto, inclusive parabenizando o prefeito pela sua ponderação, como ele tem conduzido essa situação da pandemia do coronavírus aqui no município de Anápolis, o decreto que foi feito pelo prefeito, né, juntamente com a sua equipe técnica, que é um decreto que ele é flexível de acordo com o nível de risco que o município atravessa. Agora, de acordo com aquela decisão do governador Ronaldo Caiado, que hoje deve publicar um novo decreto, o prefeito tem feito essa conversa com o governador, mostrando a realidade de Anápolis, que Anápolis está num baixo risco, e nós torcemos para que o decreto do governador ele não atinja o município de Anápolis, que nós continuemos sendo guiados, norteados pelo decreto municipal. E eu fiquei feliz porque na live do prefeito tinha ali já o tradutor da língua brasileira de sinais. Tinha uma pessoa ali traduzindo, né, no tempo real ali, a live é para as pessoas que têm alguma deficiência auditiva, que elas puderam acompanhar e participar daquela live ontem. Então foi um projeto nosso que nós já estamos vendo o resultado e o efeito. E um outro projeto é o que nós estamos apresentando hoje, também a pedido da população, a pedido de pessoas que nos procuraram, que é para que aquelas crianças que estão em uma família e aquela família ela foi vítima de alguma violência doméstica, que essas crianças, elas tenham, crianças e adolescentes, eles tenham a preferência na transferência e na matrícula. Por quê? Porque muitas dessas famílias, elas precisam se mudar, elas precisam sair do local onde moravam, do local onde habitavam e ir para uma outra região, devido a essa violência doméstica. E o projeto, ele é bem claro, que ele diz assim no seu artigo 2º, que isso só tem efeito para aquelas famílias que elas já têm o deferimento de medida protetiva pela autoridade competente. Então não é só a pessoa chegar e dizer que ela é vítima de uma violência doméstica e que ela quer aquela preferência, a prioridade ali na matrícula, na transferência de uma criança. Não, ela tem que ter deferido a seu favor uma medida protetiva. E aí sim, ela vai ter a preferência, porque ela estudava em uma escola, por exemplo, no bairro de Lourdes. E devido à violência doméstica, essa família, ela precisa se mudar e ela vai para o industrial Munir Calixto. Como é que a pessoa vai morar no industrial tendo a criança estudando lá no bairro de Lourdes? Então, essa família que é obrigada a mudar, essa família que é obrigada a sair ali daquela região por causa da violência doméstica e que tem uma medida protetiva emitida pela autoridade competente, que ela tenha, sim, no município, a preferência da matrícula e da transferência nas escolas municipais. Então, nós vemos essa ferramenta, eu sei que tem outras leis aprovadas nessa casa, outras leis aqui no município, que contribuem para dar, pelo menos, aliviar a dor dessas famílias. E essa é mais uma lei que nós estamos dando entrada aqui na Casa de Leis hoje, que também vai contribuir para que essa dor, para que essa violência, ela seja um pouco amenizada, né? Tanto na criança, quanto naquele adulto, seja a mulher ou seja quem for, que foi a vítima da violência doméstica. Então eu peço aqui aos nobres pares, que como tem feito sempre com todos os projetos nessa casa, que avaliem com carinho os nossos projetos, está indo agora para a CCJ, e eu espero que mais uma vez seja aprovado nessa casa, trazendo a contribuição para a nossa sociedade. É isso que tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Telly Júnior. Registrando a presença aqui do jornalista Lucivan Machado e Marcelo Santos, ambos jornalistas e repórteres da Rádio Manchester, que também faz a transmissão da sessão ordinária ao vivo.
Senhor presidente, quero cumprimentar todos os parlamentares na sua pessoa e também em especial os colegas da Comissão de Indústria e Comércio, na pessoa do Lizier Borges, que está ali com uma máscara personalizada hoje. Com certeza, nós temos um motivo muito importante, representativo, para poder falar nesta manhã. E está uma expectativa não só da cidade de Anápolis, mas do estado de Goiás, o novo decreto que vai sair do nosso governador Ronaldo Caiado, onde as matérias dos jornais colocam fechamento total do comércio e fechamento das igrejas. Lendo essa matéria e vendo até acompanhando, isso muito nos preocupa. Uma situação que, se fechar o comércio, infelizmente, é um atestado que não temos capacidade de fiscalização. Ou seja, coloca em xeque as instituições, os departamentos que ora exercem essas funções. Então não seria esse o caso. Nós entendemos que a empregabilidade nesse momento é saúde financeira e, com certeza, todo comerciante de bem, industrial de bem, está seguindo as restrições, Jean Carlos. Você vai no comércio, ali na entrada tem a restrição do cliente, tem o álcool em gel, o cliente só entra com máscara, e isso, Jackson Charles, tem colocado a nossa força empresarial como uma das mais parceiras das restrições que os decretos têm colocado. Então, acho que não é o fechamento total que vai resolver o caso. É continuar fortalecendo as fiscalizações, punir aqueles, porque quem desobedece à força de um decreto, à força de uma orientação do Ministério da Saúde, com certeza não tem um espírito empreendedor, com certeza não está cooperando. Então, esses têm que ser punidos. Agora, fechar o comércio, tirando emprego, por que que o governo não vai para cima dos banqueiros que estão cobrando juros daqueles que alugam e que não tiraram um centavo do aluguel das pessoas? Por que que ele não banca essas dívidas para os comerciantes? Por que que eles não bancam essas dívidas? A desigualdade social só tende a aumentar se fechar o comércio. E a grande força contra a pandemia será trabalharmos a igualdade social. Agora, o pobre ficando mais pobre, o rico ficando mais rico, com certeza a pandemia só vai crescer. Então, nós temos que trabalhar a desigualdade social garantindo emprego, Thaís Souza. Garantindo a economia girar, principalmente para o pequeno empreendedor. Se os fiéis, com relação ao fechamento das igrejas, eu acredito que quem não tem o hábito de ir para a igreja, quem não tem a fé, quem não tem a crença, vai ver isso apenas como aglomeração. Mas, professora Angeli, todas as igrejas, a senhora lá na Apóstola Graça, e muitas outras, a paróquia, o padre, todos tomaram cuidado com as restrições. Não feche as igrejas, porque senão vai afetar a saúde da alma e a saúde espiritual das pessoas, que vão deixar a imunidade fragilizadas, e isso, com imunidade fragilizadas, eles vão enfrentar uma gripe mais fracos. A recuperação de um idoso que está com a alma fragilizada, com certeza ele vai demorar a sair de qualquer tipo de gripe, de qualquer tipo de virose que ele pegar. Então, para concluir, senhor presidente, João da Luz, presidente em exercício, nós temos sim que continuar, nem que a igreja abre uma vez por semana, mas não pode fechar. Não pode tirar o direito de quem tem a fé, a crença de ir para o templo. Que mantenha as restrições, Jean Carlos, que mantenha a sua fiscalização, mas jamais fechar as igrejas ou fechar totalmente o comércio. Então nós contamos com a sensibilidade dos governantes e com certeza aqui na cidade de Anápolis também nós podemos contar com o prefeito Roberto Naves. Obrigado, João da Luz.
Obrigado, vereador Teles. Encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente com o primeiro orador, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente, exercício, vereador João da Luz. Cumprimento o senhor, cumprimento todos os pares. Também faço um cumprimento especial aos nossos repórteres que estão aqui presentes, sempre cobrindo aqui a nossa sessão. voz especial ao nosso querido Marcelinho, também ao Lucivan Machado e a todos os nossos colaboradores. É, falar um pouquinho também, vereador Teles, sobre esse, a esse respeito. Eu acho que vai do bom senso, Anápolis realmente tem feito o seu papel, tem cumprido o seu papel, a sociedade tem ajudado. Temos ainda, claro, algumas pessoas que ainda falta ter um pouco de consciência, mas no geral Anápolis tem cumprido o seu papel. É, falar um pouquinho sobre as igrejas, eu falo porque todos os domingos eu estou ali na paróquia São José Operário, participando das Santas Missas, e onde a gente faz um controle rigoroso. Fazemos um controle rigoroso, todas as pessoas que entram lá são agendadas com antecedência durante a semana, não entram sem estar na agenda, só entra se sobrar vaga mesmo, né? A capacidade para máximo de 180 pessoas, é só no máximo 30%. Temos também o tapete, o capacho com solução para desinfectar os calçados, tapete de enxugar logo na frente, o álcool gel, onde aí nós permanecemos na entrada, só deixamos uma entrada para que nós possamos ter acesso ao centro da paróquia. As laterais todas foram fechadas, então nós estamos cumprindo rigorosamente todos os quesitos que foram padronizados, foram apresentados pelo decreto da vereadora Thaís, né? Claro que a gente gostaria que essa pandemia tivesse passado, mas nós ainda temos um longo caminho pela frente, vereador Domingos, né? Cada cidadão deve fazer seu papel, colaborar, uso de máscaras, evitar aglomerações, isso não tem jeito. Isso nós temos que conviver, nós só temos uma saída para acabarmos com isso, né? É que é presente uma vacina, e nós não vamos sair agora, não vamos demorar um pouco ainda, tem alguns estudos já bem avançados, tipo Reino Unido e outros países aí, vereador João, né? Mas ainda não temos uma previsão de quando essa vacina estará disponível para a população, vereador Jarcio, né? Então, quanto isso, nós, cada um de nós devemos fazer o nosso papel, ajudamos sempre para que essa doença, essa pandemia, ela possa ficar sob controle, que essa curva não acentue muito para que o sistema de saúde, o SUS, não entre em estrangulação. Então, nós precisamos manter uma curva mediana, uma curva longa, sem agudo, né? Importante. Por isso que a população precisa colaborar, porque o poder público sozinho não consegue. Se a população não colaborar, não,
parte,
tem, não tem como. Pois não, novo vereador Domingos de Paulo.
Vereador, mas eu acho que a população está fazendo, a parte dela está colaborando muito. E estranhamente, quando eu vejo o governo falando que está pensando em fechar e tudo de novo, a gente não vê a ação do governo, e isso eu falo do governo, cara, concreta. Por quê? Porque tem o hospital de campanha da cidade de Anápolis no centro de convenções. Quer dizer, até quando a população vai ficar sendo sacrificada e o governo lá dentro do palácio só fazendo o trabalho dele por videoconferência e não dá a cara a tapa igual a população que está desesperada para poder ganhar um dinheirinho para comprar comida para levar para sua casa. E aí, eu vejo, acho que a maioria dos vereadores tem noção disso, as pessoas querendo trabalhar e o governo fala em fechar de novo. Beleza, vamos fechar. Mas cadê o plano de emergência para poder atender aquelas pessoas carentes que vai ficar em casa? Primeiro, ele não fez o dever de casa, que é preparar os hospitais de campanha do Estado. Quando eu falo isso aí, eu vejo a cidade de Anápolis preparada. Anápolis tem um hospital para atender só o doente Covid da cidade de Anápolis. Sem contar que aqui nós temos hospital estadual também, que atende. Mas o governo, se ele tivesse preparado o centro de convenções, que é enorme, para poder atender a cidade circunvizinha, porque nós sabemos que tem muita cidadezinha pequenininha aqui do lado, que não tem nenhum hospital. Agora, falar em fechar tudo de novo, é muito simples, mas cadê a ação concreta do governo? Ó, nós vamos fechar, mas você que está aí na sua casa, que não tem nada, Nós vamos levar isso aqui para você antes de fechar. Eu acho que o governo tem que fazer isso aí. Nós precisamos de uma ação concreta do governo de assistencialismo a quem precisa. Obrigado pela parte, vereador.
Certinho, eu que agradeço, novo vereador, Domingos de Paula, por acrescentar a nossa fala e dizer que, eu costumo dizer, qual que é pior, morrer de vírus ou morrer de fome, né? A pior morte que tem é a morte da fome, né? Precisamos ter cuidado para que nós possamos agir. Claro que o governo tem sua responsabilidade, tem os seus assessores, mas eu quero aqui cumprimentar a fala do senhor, o seu cumprimento, vereador Domingos, né, dizer que o senhor está com razão. Precisamos olhar para as pessoas que não têm aonde recorrer, não têm o que comer, não têm emprego, né? Claro que cada um tem que ter sua responsabilidade. Mas era só uma fala que a gente ia falar, um pouquinho a respeito da fala do vereador Teles, e dizer aqui, senhor presidente, em questão, em apontar, a gente tem apontado sempre alguns problemas, né, em questão à saúde, e temos manifestado também, em requerimentos, algumas soluções também, né? Importante a gente dizer aqui que eu apresentei, onde teve aprovação total, unânime desta casa, uma moção ao presidente da República, solicitando que pudesse olhar um piso salarial para o pessoal da saúde. Fomos contemplados com a resposta para a Secretaria-Geral da Presidência da República, que foi encaminhado ao Ministério da Economia e também ao Ministério da Saúde, essa nossa solicitação. Também, em questão das máscaras, né? Antes do governador soltar um decreto, uns 12 dias antes, nós apresentamos esta casa também, nós já estávamos acompanhando a questão do mundo, a necessidade do uso das máscaras, seria um equipamento interessante para a proteção de todas as pessoas. Depois de uns 12 dias, apresentamos ao governo também do município, fomos contemplados, não só por esta casa, mas por todas as pessoas que realmente têm a preocupação com o bem-estar da população, né? Também apresentamos também, a semana passada, um requerimento solicitando ao pessoal da Vigilância Sanitária que pudesse exigir dos hospitais a colocação do tapete por solução água sanitária ou outro similar para que pudesse fazer a descontaminação. Já estamos sendo acrescentados, graças a Deus, que eu até dizia que nas portas das igrejas tinha sido colocado, nas portas dos hospitais não tinha sido colocado, vereador João, né? Então, são assim, a gente tem apresentado soluções, graças a Deus, com coerência, embasado em conhecimentos. Também solicitamos também ao nosso secretário de saúde do município que pudesse fazer uma retestagem depois de 5 dias do primeiro aos colaboradores da saúde antes de voltar ao serviço, porque às vezes uma testagem só não era o suficiente. Também o município está sendo contemplado, os funcionários estão sendo contemplados. Solicitamos também requerimento que pudesse olhar também em questão, fizesse uma testagem num grupo de torno de 2.000 pessoas para que nós pudéssemos ter um parâmetro de quantos por cento das pessoas que estão contaminadas, já foram contaminadas. Também está em fase final, licitação, onde o Hospital Ânima, ali com o seu laboratório, já vai fazer esse teste. Nós tivemos ontem à tarde, Comissão de Saúde, Frente Parlamentar reunido com o Dr. Jorge, Dr. Marcelo Cecílio, perdão, infectologista, médico infectologista, e também, à tarde, conversei com o pessoal lá do laboratório, coordenador do Laboratório Ânima, que só está aguardando também essa fase final. Então, todas as ações, esta casa aqui tem ajudado apresentando propostas para que nós possamos, não só o vereador Lélio Alvarenga, cada vereador que tem feito a sua colaboração aqui, tem dado a sua colaboração. Eu sei que o prefeito tem trabalhado arduamente, juntamente com toda a equipe da saúde. Nosso líder Jacos tem tido frequentemente, quase diariamente, reuniões com ele. Então, nós temos ajudado aquilo que a gente pode, a Câmara tem ajudado, feito a sua parte, a sua colaboração, para que nós possamos ter dias melhores aí, se Deus quiser, que nós possamos vencer essa pandemia aí com segurança, sem deixar grandes sequelas à população anapolina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, Leandro Ribeiro, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia a todos os nossos nobres pares, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, a qual cumprimento aqui meu amigo repórter Lucivan Machado, também meu amigo Marcelinho, o homem mascarado. Quero ainda cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo através do canal YouTube, também de outros meios de comunicações. Senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje? Eu quero aqui falar a respeito de um fato acontecido dia 11 e trazer ao conhecimento de todos os moradores de Anápolis e também aos moradores ali da região do Diana 1. Porque aconteceu um fato agora no dia 11, e foi um comentário muito grande nas redes sociais, a respeito de um moço que faleceu ali no Diana 1. Esse cidadão, ele era portador do HIV e ainda foi acometido de um mal tão terrível, que é o câncer. Ele estava em fase terminal do câncer. O Anderson da Silva Leão, 42 anos de idade, e ele morava só, seu presidente, ali no fundo de uma casa no Diana 1. O comunicado foi feito no dia 11/5, na segunda-feira, por volta das 11 horas, ao delegado, o delegado Dr. Cleiton, da homicídio de Anápolis. Ele comunicou ao IML de Anápolis informando que o SAMU tinha ligado para ele sobre um óbito no Diana 1, que após a averiguação ele não viu se tratar de uma morte violenta, mas sim de uma morte de causas naturais. Então o delegado queria avisar fez avisar o SVO, neste momento foi avisado que era o bairro lá do município de Silvânia. Porque o Diana 1 não pertence a Anápolis. Eu trago aqui em minhas mãos, aqui tem 7 matérias minhas falando do Diana 1, Diana 2, desde o ano de 2017, outubro de 2017. Já realizamos audiências públicas lá, no Jardim Esperança, em outubro de 2017, por essa questão da divisa de município. Os moradores do Diana 1 vêm sofrendo já há muitos anos, porque foi criado o bairro, mas eles não pertencem ao município de Anápolis, embora só está na divisa ali, João Feitosa, é a GO que liga Gameleira de Goiás e aqui vai a GO 330 que vai para Leopoldo de Bulhões. Nós iniciamos em 2017, prosseguimos com esse trabalho, porque eu acredito que em todos os sentidos, os moradores daquele bairro vêm sofrendo na questão da saúde, na questão da educação, na questão da infraestrutura, que eles não têm, e muita gente acha que a obrigação é do município de Anápolis, e por enquanto não é. Não é. São cidadão brasileiro, paga lá os seus impostos, até aliás, esse terreno lá quase tudo é irregular, é poucos que têm escritura, porque foi feito o loteamento, mas ali os lotes não têm a documentação. Nós já tivemos reunião com o prefeito da cidade de Silvânia, e nessa reunião estiveram comigo os vereadores João Feitosa, Lélia Alvarenga, o prefeito da cidade de Silvânia é o senhor José Faleiro. Naquela reunião, ali no gabinete do prefeito, esteve presente o presidente da Câmara Municipal de Silvânia, meu amigo Genildo, pastor Genildo, vereador Kleber, Washington, Alessandra, Paulo César, Léo Victor, Luiz Davan e o vereador Mi. E João Feitosa e Lélia Alvarenga de Anápolis. Eu estou falando isso aqui hoje para mostrar a diferença. Daqui a pouco eu vou te dar a palavra, João Feitosa. O SVO é um serviço de verificação de óbito. E cada município tem o seu trabalho. O SVO de Anápolis só pode atender Anápolis, Branápolis, Goialândia, Interlândia, Joanápolis, Miranápolis, Sousânia, Campo Limpo, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Vales das Caraíbas, Teresópolis de Goiás, Abadiânia, Planalmira, Posse da Abadia, Santa Lúcia, Três Veredas, Curumbá de Goiás, Pirenópolis, Bom Jesus, Capela do Rio do Peixe, Caxambu, Goianápolis, Malhador, Índio, Jaranápolis, Três Ranchos, Lagolândia, Placa, Radiolândia, Rabeabode, Santo Antônio, Alexânia, Estiva Morada do Sol, Nova Florida, Olhos d'Água, Serra do Ouro e Cocalzinho de Goiás, Edilândia e Girassol. SVO de Anápolis não atende município de Silvânia. E nesse quesito, a doutora Renata, eu não sou advogado dela, não estou aqui para Deus, eu estou aqui para falar a verdade, estou com um documento em mão. A obrigação é do SVO ligado à cidade, à Goiânia.
A parte.
Goiânia. O SVO de Anápolis é muito bem representado e trabalha muito bem com a população. A população não entende, às vezes, o que é SVO, o que é o IML. IML, gente, é para atender mortes violentas. Aí os municípios são muitos, se eu for citar aqui o tempo não dá. Uma parte, o vereador João Feitosa, bem rapidinho, depois Jackson Chay. Porque nada precisa explicar, o povo precisa saber. Eu estou aqui para falar a verdade, eu falo com um documento em mão, não estou aqui para fazer fantasia para ninguém não. Pois não.
Obrigado, novo vereador. Estivemos sim lá em Silvânia e conversamos com o prefeito. Agora é inconcebível a situação, porque aquele povo lá não merece tal descaso. Com agora, certeza. Nós não podemos aqui em Anápolis pegar e adotar aquele povo. Por mais que precisa, mas por mais que eles precisam, o prefeito tem por obrigação de estar cuidando desse povo, não interessa a distância, ou então ele passa para nós. Mas não passa só aquele pedaço de bairro, não. Passa uma quantidade maior para que nós possamos cuidar. Porque se nós pegarmos só o bairro, aí daí a pouco vai surgir novas invasões e como é que vai ficar? Como vai, nós vamos fazer? Né? Agora, o povo tem sim que tem que ter dignidade e nós estamos aqui para lutarmos junto àquela comunidade que são sofrida. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Vereador Jackson Charles. Meu amigo, obrigado, mas você poderia falar. Olha, a questão é o seguinte, eu estou dizendo isso aqui e eu quero contar com a ajuda do meu amigo, novo colega que dispensou a parte, Jackson Charles. Jackson, nos ajude, junto ao prefeito Roberto Nava, nós já fizemos tantas reuniões, o presidente desta casa, Leandro Ribeiro, presidente, olha aqui para mim, o senhor esteve comigo lá na Assembleia, eu fui o senhor, não sei se teve mais algum vereador, nós estivemos lá na comissão que trabalha com a questão dos municípios, o deputado estadual, Coronel Dailton, avisei o Amiltim, falei para o Gomide, mas quem esteve com nós foi o Coronel Dailton, que faz parte da comissão da questão da divisa de município. E Vossa Excelência abraçou essa questão junto comigo, presidente. Nós precisamos voltar a sentar com o nosso prefeito Roberto Nava, porque também nós assumimos só os problemas, não é admissível acontecer isso. Anápolis está dando saúde, está dando cesta, está fazendo muita coisa para o bairro lá, o Daiana 1, que não é obrigação do município de Anápolis. Para isso, só sabe, se passar pela Câmara Municipal de Anápolis, Câmara de Silvânia, Assembleia Legislativa e os poderes executivos. É Anápolis, Gameleira e Silvânia. E chega a um acordo. Decidir de onde é que é povo. O que, que vai fazer com aquele povo? O senhor sabe disso. E eu conto com a ajuda do senhor, do Jackson Charles, do Minguinho, desses vereadores, tudo. Todos os vereadores. Nós precisamos achar uma solução para aquele povo. Eles são humanos. Mas estão sofrendo que só. É terrível o que aquele povo tem passado. Mas eles querem também passar só o pepino para Anápolis. Pega só o grosso para sofrer. Não, hein? Agora me disseram lá na Câmara Municipal que lá é considerado como a galinha do ovo de ouro. Nós vamos quebrar esse ovo e vamos achar esse ovo onde é que está isso e resolver esse pepino. Obrigado, senhor presidente. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Realmente a população do Daiana 1 e 2 sofre com o abandono do município de Silvânia. E o prefeito de Silvânia já até se manifestou interesse de dar essa área para o município de Anápolis. Mas nós precisamos, né, que esse processo passe inicialmente na Câmara Municipal de Silvânia, depois ele será encaminhado para nós aqui na Câmara Municipal e na sequência para a Assembleia ser apreciado e votado para que o governador delimite um novo marco regulatório dos municípios. Então é um processo realmente um pouco complexo e demorado. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está ouvindo a sessão aí, principalmente você, moradora do Daiana. E logo na frente tem uma outra aglomeração de pessoas também que já está lá. E que a gente aqui na Câmara, na Prefeitura, estamos trabalhando. E aí eu quero dizer aos moradores do Daiana e daquela região e o vereador Pastor Elias, se dependesse do prefeito Roberto, aquilo já tinha resolvido há muito tempo. Eu estive lá na prefeitura junto com o presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, junto com o vereador Teles, junto com o prefeito Roberto, junto com o prefeito lá de Silvânia, com moradores do Daiana, todo mundo, o prefeito Roberto, naquele momento falou para o prefeito, ó, só depende de vocês lá, nós aqui, nós estamos de braços abertos, inclusive o prefeito sugeriu, presidente, o senhor estava lá, nós fazer até um TAC com o Ministério Público, para a gente poder, de alguma forma, emprestar máquinas daqui da cidade para poder fazer trabalhos lá, vereador Jackson Charles. O senhor estava na Secretaria de Meio Ambiente, então o prefeito Roberto já tentou de todas as formas ajudar ali no Daiana. E aqui, a gente quando sobe aqui na tribuna, a gente não pode ser leviano e tem que falar a verdade. Não é só essa administração do prefeito Roberto, não. Administração passada também do PT já tentaram resolver aquele problema ali. Mas nós precisamos é que a Câmara Silvânia e o prefeito sejam mais atuantes. Nós precisamos deles realmente falar assim, ó, eu quero, vou atrás, vou arrumar uma documentação. Porque o que acontece? O pessoal do Daiana está sendo atendido aqui sim na cidade de Anápolis. A administração faz de tudo para poder atender não só o Daiana, mas aquele pessoal que mora para frente um pouco ali, tanto faz do setor de chácara como um novo assentamento que ali está há muito tempo. Nós fazemos de tudo aqui na cidade de Anápolis para poder atender. De tudo. Os vereadores dessa legislatura, os vereadores de outra legislatura também, sempre têm tentado ajudar de todas as formas. De todas as formas. E aí, quando a gente sobe aqui na tribuna, fala, o prefeito Roberto. O prefeito Roberto é o que mais quer ajudar aquele pessoal ali. E não é interessado em greba de área, nem nada, não. Quer fazer o trabalho É porque vê a necessidade que aquela população ali precisa. E as outras gestão passada, da mesma forma também. Já faz tempo que a cidade de Anápolis quer regularizar aquela divisa ali para poder atender a população. E aí eu concordo numa coisa que o pastor Elisa trouxe aqui. Quando for regularizar aquela divisa, que possa aumentar o espaço até onde tem morador e aglomeração de pessoas ali, porque se regulamentar só um pedaço, vai acontecer da mesma forma que está aí. Então, eu quero tranquilizar a população ali que essa casa de lei, o poder executivo e todo o segmento da nossa cidade, nós olhamos...
Uma paz, vereador.
Nós olhamos aquela região ali com parte de Anápolis e tratamos com parte de Anápolis. É, por cada um de nós. Agora, tem coisas que, infelizmente, barra na lei, não tem como. Você deu uma parte ao vereador Lélio e depois, se o vereador Jacques quiser uma parte, eu vou ceder também.
Obrigado ao vereador Domingos de Paulo, cumprimentar pela fala também, mas se complemento da fala do pastor Elias, importante, porque nós tivemos também em Silvânia, reunida com os vereadores, visitando lá o prefeito, a Câmara, e o que o senhor falou aí, o pastor também falou, o pastor Elias falou também, é muito importante, né? E não adianta você querer pegar ali só a parte do pepino. Como que você vai pegar só o abacaxi? Você precisa também... Isso é questão de sustentação do município. É, que a hora for fazer essa delimitação, que se faça a delimitação, que esteja coerente. É, você pega os bônus e os ônus. Então é importante que se possa sustentar. É, por isso que o processo, como Vossa Senhoria falou, é lento, é demorado, não é um processo da noite para o dia. Às vezes as pessoas querem realmente... É uma solução de imediato, vereador Domingos, né? Mas não é bem assim. Existe a questão jurídica, a questão administrativa, que é complexa. Então as pessoas precisam compreender. O prefeito Roberto já se colocou à disposição de fazer. O prefeito Silvânia também colocou à disposição de fazer. A Câmara de Silvânia já colocou à disposição de fazer. E com certeza todos aqui dessa casa aqui têm o maior interesse em poder ajudar aquela população que realmente são pessoas que estão ali na área do NEM. NEM daqui de Anápolis, e nem de Silvânia. Obrigado.
Na realidade, vereador Lélio, eu não considero aquele pepino, eu considero que a população dali é assistida a maioria pela cidade de Anápolis, são nossos irmãos. E a cidade de Anápolis quer sim ajudar eles, só que a Câmara de Silvânia tem que fazer a parte deles. Vereador Jacques Chaves.
Obrigado, vereador Domingos. Apenas para complementar a sua fala e também a fala do vereador Elias. Em primeiro lugar, eu não acho que Silvânia quer. Eu acho que Silvânia não quer. Em segundo lugar, eu acho... que tem sim burocracias, mas falta muito interesse político, comprometimento. Nós temos 3 deputados estaduais, eleitos aqui por Anápolis. Um já foi prefeito de Anápolis e é extremamente capacitado para poder debater esse assunto na Assembleia Legislativa. O outro foi presidente dessa casa, embora não fez um bom trabalho, mas também é advogado e tem condição de fazer um discurso desse assunto na Assembleia Legislativa. E o outro foi assessor do governador não sei quantos anos. Então nós precisamos é de pessoas que esses deputados eleitos assumam o papel de deputado estadual e busquem, junto às esferas estadual e federal, a solução do problema. A Anápolis tem feito o seu papel. A Prefeitura Municipal tem socorrido esse povo. O plano diretor é claro quando diz que não pode chegar aos benefícios naquela região por ela não fazer parte do território municipal de Anápolis. Entendemos as agonias da população, mas notamos que falta vontade política. Hoje nós estamos fazendo um papel importante, que é levantando a questão, trazendo o problema para a sociedade. Agora, não são os vereadores os responsáveis disso. Nós temos esferas, cada esfera é responsável pela sua competência. Isso é competência da Câmara de Deputados Estaduais e dos governos federais. Então, governo estadual. Então, eu gostaria de deixar claro aqui que a Câmara tem feito seu papel, mas eu acho que os deputados estaduais nossos têm que assumir esse papel. Aliás, um assunto recorrente que há muitos anos tem sido debatido e não tem sido buscado a solução. Às vezes uma ameaça aqui, outra ali, mas não deu sequência para a solução. Chegou o momento que tem que resolver o problema. Muito obrigado.
Verdade, vereador Jacques. E na nossa fala aqui, eu até falei do presidente Grande, porque o presidente Grande estava junto conosco lá. Aonde o prefeito Roberto falou para o prefeito Silvânia, até marcou uma audiência lá no Ministério Público para poder ver o que, que o município de Anápolis poderia fazer dentro da lei, vereador Lélio, dentro da lei para nós poder realmente ajudar aquele setor, os nossos irmãos anapolinos que moram ali. Porque ali, apesar de fazer parte de Silvânia, mas nós sabemos que quem mora ali é o pessoal do industrial. A maioria do pessoal que migrou para ali é o pessoal do industrial. E a cidade é dessa forma mesmo. A cidade, ela vai crescendo e as pessoas vai migrando. Deixa eu ver, ó, eu morava ali na Rua 2, no Jundiaí. Depois a gente foi para o bairro de Lourdes. E muitos do bairro de Lourdes foi para o Conjunto Filósofo. E muitos do Conjunto Filósofo hoje já está ali no Primavera. Então a cidade vai crescendo e vai, as pessoas vão se expandindo. Vai expandindo, o bairro vai modernizando, as coisas vão ficando mais caras naquele bairro, as pessoas mais simples, vai mudando para mais longe, aonde que o bolso dele dá conta de adaptar. E aí eu quero destacar o trabalho dos 23 vereadores aqui, junto com a administração, que tem atendido naquilo que é possível ali o Dayana. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Já solicitei que a assessoria de comunicação da Câmara Municipal entre em contato com o deputado Diego Sorgato, que é o comissão, presidente da comissão de organização dos municípios, para ver se nós temos alguma agenda a respeito dos bairros da Ana 1 e 2, embora o vereador Jackson Charles colocou. Infelizmente, nós não temos alçada para que a gente consiga resolver, mas nós vamos interceder para que dê celeridade a esse processo. Na sequência, o próximo orador, vereador João da Luz, fará uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Queria cumprimentar a fala do vereador Teles, do vereador Lélio Alvarenga, cumprimentar a fala do vereador Jackson Charles. Eu vou falar por que eu estou cumprimentando. Quero cumprimentar todos os vereadores, todos os ouvintes das rádios que acompanham a sessão plenária, cumprimentar todos os internautas das redes sociais. É uma honra estar falando com vocês. Eu trouxe um assunto extremamente importante, que é defender um projeto de lei que nós apresentamos nessa casa. Mas eu queria rapidamente dizer que a fala do vereador Teles com relação aos cultos religiosos das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, eu acredito que, por exemplo, hoje já está restrito. As pessoas disso já não frequentam mais esse ambiente, por enquanto, por determinação do governo, por decreto. As testagens, até mesmo temperatura, já estão sendo feitas nas igrejas. A questão da utilização dos equipamentos de proteção individual também está sendo utilizado. Os tapetes de desinfecção. Então, eu acredito que hoje um dos lugares mais protegidos, até a questão do espaço também, dos 30% só do espaço está sendo utilizado, eu acho que a igreja é a que menos prejudica com relação a essa questão da contaminação. Então, eu quero enalteço a fala do vereador Teles e do vereador Lélio e defendo essa tese deles. Com relação à fala do vereador Jackson, o Jackson foi muito feliz porque não é competência da Câmara de Vereadores. Nós estamos à disposição do que for necessário para resolver o problema do Dayana 1 e 2. Certo? Inclusive, até a contribuição minha, do vereador João da Luz, enquanto servidor público da CELG, que o único benefício que tem lá, que graças a Deus a Enio, a CELG, não tem divisa, né? E a energia lá, nós conseguimos ajudar aquela turma lá, através eu, João Feitosa também, contribuiu, e é o único benefício hoje que eles contam. É o único benefício que eles contam hoje, é o da energia. E eles são consumidores da cidade de Anápolis. Eu acho que pode sim fazer um termo de ajuste de conduta, fazer uma parceria. Eles são pagadores de impostos da cidade de Anápolis. São consumidores. Hoje eu fui pedir uma substituição de uma lâmpada, de uma luminária, no nosso secretário de obras. O secretário de obras falou assim: não é jurisdição nossa, não podemos atender. Fui para poder pedir um patrulhamento lá, não é jurisdição nossa. Então, quer dizer, eu acho que pode ser feita uma parceria com Silvânia e não deixar esse pessoal sem um atendimento, pelo menos do básico, pelo menos do mínimo. Ele já utiliza já o serviço da saúde de Anápolis, já utiliza vários serviços da cidade de Anápolis. Eu acho que é só uma parceria que precisa ser feita para eles poderem manter pelo menos esse serviço básico, até isso resolver, porque é tremendamente burocrático. Eu testemunhei, o Carlos Antônio, deputado, lutou dois mandatos, deputado estadual, lutou dois mandatos para poder conciliar e resolver esse problema daquela região e não conseguiu. Então eu acho extremamente importante, eles me chamaram para briga, para luta. Eu falei: olha, é preciso fazer uma audiência pública com a presença do governador Caiado, com a presença da Assembleia Legislativa, com a presença da Câmara de Anápolis e com a presença da Câmara de Silvânia, para poder vocês avançarem. Não adianta vocês ficarem desgarrados. Qualquer um que manifestar isoladamente para poder resolver esse problema está alimentando uma ilusão. Isso aí é mais difícil do que vocês imaginam. Então, por isso que eu não comprei essa briga pessoalmente, mas apoio o pastor Elias. O pastor Elias, precisar, nós estamos juntos para fazer o enfrentamento, mas é mais complexo do que você imagina. Esse assunto não é prioridade na tribuna minha aqui hoje, viu, Marcos, nosso jornalista, que faz um excelente trabalho aqui na Câmara. Meu principal assunto aqui é esse aqui, ó. Nós estamos vendo aí a prefeitura usando o recurso público do Tesouro para dar uma assistência para as famílias que estão agora carecendo de alimentos. Está sendo entregue várias cestas de alimento para várias famílias vulneráveis. E eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, a Elisânia, que está fazendo um excelente trabalho. Mas nós estamos apresentando um projeto de lei, porque eu vi uma iniciativa do Rotary Daia que não tem a mesma estrutura da prefeitura. O Rotary também se manifestou querendo dar esse apoio, para dar esse alimento para essas famílias do município de Anápolis. A demanda é demais, é grande. Nem o Tesouro Municipal dá conta do tamanho da demanda. Nós estamos vendo isso. Existe um colapso da procura e da entrega. É um colapso tremendo. Mas está sendo feito. E o Rotary, ele manifestou esse interesse de estar entregando também. Qual que é a nossa proposta aqui, inclusive uma sugestão para o nosso prefeito? Nós estamos apresentando um projeto de lei para regulamentar as pessoas físicas que têm condição de doar e não sabem como, as pessoas jurídicas também que querem doar, elas podem usar essa estrutura do município que está funcionando e elas com certeza vão receber uma estrutura tremendamente bem montada para poder dar essa assistência para as famílias. E vão ser doações que vão ser regulamentadas através de uma lei. Hoje nós não temos no município uma lei que regulamenta essa situação. Então nós estamos apresentando hoje nessa casa uma lei para dar essa condição. Até o próprio Rotary, eu vi uma divulgação na rádio imprensa, ele divulgou o telefone, e eu também, que sou muito voltado a essa área social, peguei esse telefone, mas esse telefone às vezes está muito ocupado, às vezes não atende. Eles não têm uma estrutura igual montada, igual da prefeitura. Então o próprio Rotary pode encaminhar essas doações de forma legal para que o município faça essas distribuições. Inclusive, o telefone que foi divulgado é o 30 do Rotary Daia. É o 3098-5387. Eu divulguei esse telefone para algumas pessoas que precisam, e eles não têm a estrutura necessária para atender o tamanho da demanda. Então é importante nós Sabemos que muitos empresários, muitas pessoas físicas, que têm recurso, têm até uma certa gordura, né? E quer fazer uma doação, quer ajudar as famílias hoje que passam fome na cidade de Anápolis, vão poder usar esse instrumento. Inclusive, eu peço o apoio dos novos vereadores para estar analisando de forma célere essa lei, a Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho certeza que a gente vai dar uma contribuição, a Câmara vai dar uma contribuição para a cidade de Anápolis, ajudando essas famílias. Um outro assunto, para encerrar esses dois minutos aqui do grande expediente, um outro assunto é, nós protocolamos um requerimento que foi aprovado por todos os vereadores, para que os alimentos per capita, que é direito de cada aluno, que fosse distribuído para todos. Eu encaminhei para o governador, encaminhei também esse requerimento para o prefeito. Nós esperamos que ele seja atendido. É uma esperança. Agora, com relação aos que estão sendo atendidos, que é dos programas sociais, principalmente do governo estadual, nosso governador Caiado, inclusive nós vamos fazer um acompanhamento, uma fiscalização, que até mesmo os que pertencem ao Bolsa Família não estão recebendo, que estão cadastrados de forma regular, não estão recebendo o valor. Eu já recebi e continuo recebendo várias pessoas reclamando que não estão recebendo o valor que é proporcional ao que foi aprovado na lei, no decreto do governador, com relação aos R$ 75,00 mensais para cada criança matriculada que está inscrita em programa social, no Bolsa Família. Eu já encaminhei praticamente quase 200 ofícios para a Secretaria do Estado, solicitando esse pedido, ofício. Os próximos eu vou encaminhar como requerimento aqui nessa casa. Eu preciso precisar do apoio dos vereadores, porque os alunos estão inscritos nos programas sociais Bolsa Família, está regularizado, muitos não estão recebendo. Eu acho que muitos de vocês estão recebendo essa reclamação, com certeza. Então eu quero deixar registrado essa reclamação da população da cidade de Anápolis também. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido a próxima oradora, vereadora professora Gelê.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e todos aqueles que nos acompanham por meio aí da Rádio Manchester, também pelas redes sociais, pela TV Câmara, todos aqueles que ouvem a nossa fala e a sessão desta Casa de Leis, no dia de hoje. Aliás, senhor presidente, hoje é 13 de maio, e eu que tenho um trabalho efetivo dentro das escolas, fui forjada, eu gosto de falar isso, que eu fui forjada no chão da escola, hoje, com certeza, teria muitos trabalhos nas escolas falando a respeito da Lei Áurea. E é interessante quando nós falamos a respeito da Lei Áurea, vereador Domingos, que quando nós falamos, nós lembramos sempre da princesa Isabel, uma princesa, portanto, de uma família real, uma mulher branca, e que assinou uma lei que veio a libertar os escravos do nosso país, pelo menos no papel. Entretanto, Essa data de hoje, nós não temos muito o que comemorar, presidente, mas temos mais que refletir. Porque nós falamos da princesa Isabel, e isso está nos livros de história, e esquecemos de falar de Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio e tantos outros homens pretos e mulheres também pretas que foram deixados e que foram esquecidos no livro de história e que não podem ser esquecidos devido à sua luta para a libertação dos escravos do nosso país, que é uma história, sem dúvida nenhuma, que mancha a história do Brasil. E esses nomes foram ofuscados, sem dúvida nenhuma, e silenciados pelo racismo, pelo machismo, pela falta de tolerância. E isso não acontece apenas na nossa história, que passou-se há tantos anos. Mas hoje também, nós temos muitos irmãos e irmãs nossas que pela cor de sua pele são deixados à margem aí da sociedade e, sem dúvida nenhuma, passam a ser somente números, números da nossa sociedade, números que às vezes não têm nomes. E quando têm nomes, são muitas vezes nomes pejorativos, nomes que vêm a diminuí-los ou que vêm a colocá-los à margem da sociedade simplesmente pela cor de sua pele. E isso, senhor presidente, está descrito aí pela própria estatística. O IBGE nos traz que no mercado de trabalho, 64,2% da nossa população negra são considerados desempregados ou desocupados, como são os termos do IBGE. 66,1% dessa mesma população negra, ou como eles preferem ser chamados, de pretos, porque dizem que o negro, há alguns adjetivos que não agradam, sobretudo aí ao grupo da igualdade racial, 66,1% dessa população possui empregos subutilizados ou empregos que não têm vínculo, não têm vínculos empregatícios. Isso está escrito pelo IBGE. E agora, recentemente, nós tivemos um programa de televisão que, nesse momento de pandemia, de isolamento social, muita gente estava acompanhando, e nós tivemos a vencedora, uma mulher preta, mas médica. E em uma entrevista que eu a vi falando, ela disse que ela foi a única mulher ou a única estudante ou o único estudante preto da turma dela da faculdade. E mais ainda, que para ela conseguir aquele título de médica que ela hoje tem e desenvolve com bravura o seu trabalho. Aliás, deu um exemplo de atitudes naquele programa. Ela disse que ela teve que passar por muitas lutas, por muitas guerras e batalhas infindas, o vereador Teres Júnior, para que ela conseguisse aquele diploma. E sem dúvida nenhuma, as lutas dessas pessoas são bem maiores que de muitos outros cidadãos do nosso país. E, infelizmente, nós temos algumas políticas afirmativas nesse sentido, como é a luta, como é a lei de cotas, assinada pela minha querida presidente Dilma, a Lei 12.711 de 2012, em que dá direito, em que dá acesso às pessoas, aos negros, às universidades e a tantas outras minorias. Mas agora, nesse momento de pandemia, infelizmente nós temos aí a palavra do presidente da Fundação Cultural Palmares, em que ele fala que esse sistema de cotas não terá respaldo da Fundação Palmares. E nós mostramos que, sem dúvida nenhuma, há preconceito também dentro daqueles que têm a pele negra. É, sem dúvida nenhuma, muito triste. E eu quero ressaltar, senhor presidente, nesse mesmo sentido, hoje, com a determinação do Ministério da Educação, pastor Elias, que faz parte da Comissão de Educação, em manter o Enem nas mesmas datas previstas anteriormente, sem dúvida nenhuma, está excluindo uma grande parte da nossa sociedade e muitos negros, muitas pessoas que estão aí nos bairros, muitas pessoas que não têm os recursos tecnológicos para acompanhar as aulas e que não têm o professor presencial para poder ensinar a eles. Portanto, isso precisa ser repensado. E o Enem precisa estar aí obedecendo e respeitando essas pessoas que não têm as condições de se preparar adequadamente para esse exame, que é uma porta muito importante para diminuir essas desigualdades. Mas hoje, senhor presidente, e nós queremos ressaltar que manter o Enem é promover a injustiça e beneficiar quem dispõe apenas dos meios, para quem não dispõe desses meios alternativos para poder se preparar. Mas meu tempo está acabando, senhor presidente, queria discorrer mais sobre o Enem. Mas hoje é dia 13 de maio e devemos nos libertar ainda, no século que estamos vivendo, das correntes que aprisionam ao preconceito, ao machismo, à intolerância. Afinal, senhor presidente, novos pares, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E um dos significados de semelhança é parecência. E nós somos parecidos com Deus. E somos parecidos não por uma cor de pele ou por nossa aparência física, mas somos parecidos pelo nosso pensamento racional, pela nossa capacidade de escolha, pela nossa noção de justiça e, sobretudo, pelo nosso amor. E minha palavra nesta manhã, nessa tribuna, é para clamar a todos os brasileiros, sobretudo nós, anapolinos, que sejamos mais racionais em nossas escolhas e em nossas diferenças, em nossa maneira preconceituosa de agir. Que tenhamos capacidade de escolher todos como nossos irmãos, todos como os nossos iguais. Que tenhamos noção de justiça e reconhecemos que é preciso ações positivas para que possamos tratar os desiguais como iguais. E, sobretudo, senhor presidente, precisamos estar aí exercitando mais o amor, porque Deus é amor. E se somos criados à sua imagem e semelhança, também temos que pregar e viver o amor em todas as nossas ações. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadoras e vereadores presentes na sessão ordinária, a quem eu cumprimento na pessoa da elegantíssima vereadora Thaís, né? Cumprimento aqui a imprensa presente nessa sessão ordinária, cumprimento de forma carinhosa a nossa diretoria administrativa, a nossa diretoria de comunicações e a nossa procuradoria pelos bons trabalhos desenvolvidos essa manhã. A todos que nos assistem através do nosso site, todos que nos assistem através da TV Câmara e também da UniTV, e a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester News 105,7. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, eu quero aqui fazer algumas colocações diante das indagações apresentadas, eu estou vendo aí durante toda a semana, todo mês, hoje não foi diferente, de vários vereadores solicitando, questionando, pedindo ações no que diz respeito à questão do Covid-19 que está assoreando o nosso país. Eu quero fazer uma analogia e uma análise, vereador Elias, bastante sintética. O que que nós conseguimos enxergar hoje? O que se enxerga hoje, nesse episódio, é uma enorme queda de braço desnecessária. Uns falam isolamento social sim, outros dizem isolamento social não. Uns dizem que a abertura das empresas e das indústrias e comércios deve acontecer. Outros já dizem que não deve acontecer. Uma guerra institucional deflagrada entre governo federal, entre governo, entre Congresso Nacional, governo federal e poder judiciário, uma declarada falta de sintonia entre os governos federal, estadual e, obviamente, alcança os governos municipais. O que eu vejo é uma verdadeira guerra política de posições. Esta é a minha primeira análise. A gente se vê hoje o isolamento das nações, onde cada país apresenta uma solução para o seu problema e verdadeiramente não se preocupa com o resto do mundo. As preocupações com categorias afins. Hoje mesmo nós temos aqui pelo menos duas ou três moções endereçadas ao Ministério da Saúde, solicitando privilégios ou preferenciação de direito, eu não estou dizendo que não é de direito, a algumas categorias no que diz respeito aos exames que devem ser feitos. Na minha opinião, coisa que não haveria necessidade de acontecer. São tantos investimentos na ciência e na tecnologia. São tantos investimentos nas pesquisas científicas. Tanto se fala em globalização. E o que se vê, na verdade, são ações isoladas de governos, de nações, países, estados e municípios. Eu pergunto para os senhores, cadê, onde é que está a ONU? Eu não vejo falar na ONU nesse momento. Eu não vejo uma ação prática da ONU no sentido de buscar a solução efetiva do problema para as nações. Aonde está a autoridade da OMS, Organização Mundial da Saúde? Eu pergunto para os senhores, são instituições que foram criadas para abraçar os países e as nações exatamente em momentos críticos como este? Eu vi uma matéria jornalística nessa manhã, onde o jornalismo fez uma declaração de que a maioria dos municípios, ou melhor,
a maioria dos pequenos municípios não são providos de hospitais. E por esse motivo, o governo estadual está tendo que aplicar essas medidas de restrições mais rígidas, porque lá no município não tem hospital e ele tem que vir para a capital. Eu pergunto para os senhores, onde estão as prioridades nas épocas de campanhas, que é saúde, educação, e a gente vê ao longo dos anos, a demanda é a mesma. Eu penso que o município, para se criar, para existir, eu acho que a primeira coisa que ele tinha que ter, vereador Leandro, era um hospital para atender a saúde da população local. A gente vê uma lentidão muito grande, alguns vereadores mencionaram aqui, fala assim, hospital de campanha. Eu não estou falando do governo A, do governo B, do governo C, eu estou falando dos governantes. Cadê os hospitais de campanha funcionando? Aqui do entorno, que o presidente esteve lá, que ao invés de ficar dando entrevista e falar bobagem todo dia, podia estar exigindo o ministro para efetivamente abrir o hospital. Nós temos que entender que essa questão não é política. Essa questão é saúde pública do povo, independentemente do partido ou da instituição que o senhor defende, ou que nós defendemos. Não adianta nós aqui de baixo ficar mandando moções para o ministério, ou para o governador, ou para o presidente da república, sendo que eles não cumprem nem aquilo que precisam cumprir naturalmente. Os nossos deputados federais, os nossos deputados, os nossos senadores, têm que tomar a posição de exigir do governo federal, porque é o governo federal que dita aquilo que tem que ser feito e o que deve ser feito, lá na ponta, no atendimento do povo, nos municípios. O que a gente vê são prefeitos sofrendo, prefeitos tirando aí, vamos dizer assim, das tripas do coração. E ficam os prefeitos sendo taxados de incompetentes. Ficam os prefeitos responsáveis pelo problema. Quando que a divisão da arrecadação, ela é simplesmente 70% para o governo federal, 30% para os estados e 10% para os municípios. O dinheiro para resolver o problema está lá no governo federal, sim. Tem ninguém fazendo favor para ninguém, não. Prefeitos e estados não estão aqui recebendo esmola de governo federal, não. É obrigação do governo federal, porque é lá que está concentrado a maior renda. É lá que está concentrado o dinheiro que arrecada com os impostos dos brasileiros. E nós vimos aí, é uma guerra deflagrada entre presidente da república, judiciário, congresso nacional e o povo, no final, é que é culpado porque não usa máscara. A culpa é do povo que não está usando máscara. Exige a máscara. Exige o isolamento social. Mas tenha ações práticas, diretas, efetivas, para buscar a solução do problema. Como eu disse, com tantos estudos científicos, com tantos investimentos, já passou da hora. É isso que nós temos que cobrar. Nós, políticos, temos que cobrar esse tipo de ação dos políticos e pedir a compreensão e a colaboração da população. Muito obrigado. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Enquanto o governo federal não mudar a lei do Pacto Federativo, conhecido como tripartite, onde o governo federal leva 70% das arrecadações dos municípios e estado, os municípios continuarão de pires na mão, aguardando o governo federal. Infelizmente, o que se arrecada 70% vai para o governo federal e em seguida eles colocam os prefeitos em suas mãos para liberarem aí emendas impositivas e recursos para a saúde em geral. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e solicito ao segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jackson Charles, vereadora professora Geli, vereador pastor Elias Ferreira, vereador sargento Anderson José, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Varenga, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Paiva, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos para apreciação dos pares.
Moção de apelo a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor Nelson Luiz Esperro Taik, ministro da Saúde, autoria da vereadora professora Geli, assinada por demais pares, solicitando a inclusão dos carteiros ao grupo de vacinação contra a influenza durante a campanha nacional de vacinação. Moção de apelo encaminhada bem à autoria da professora Geli Sanches, assinada por diversos pares, encaminhado ao ministro da Saúde, Nelson Taik, solicitando a extensão da vacinação contra a gripe aos auxiliares de educação. Moção de aplauso de autoria do vereador sargento Anderson José, assinada por diversos outros vereadores. Moção de aplauso aos militares da guarnição da aeronáutica de Anápolis, da ala 2, que participaram ativamente na operação Regresso à Pátria Amada Brasil, recebendo os repatriados da China para cumprimento da quarentena na ala 2. Requerimento da Comissão de Saúde, Saneamento, Assistência Social e Frente Parlamentar de Saúde, convidando o secretário municipal de saúde, o senhor Lucas Leite, na sessão ordinária dessa Casa de Leis, a ser realizada no dia 18 de maio do corrente ano. Requerimento da vereador Fernando Paiva, solicitando roçagem na praça localizada em frente à Avenida Dom Emanuel, no bairro Maracanã. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando o serviço de asfalto para o cruzamento das ruas Leopoldo de Bulhões com a rua Tapajós, no centro. Requerimento do vereador Lisia José Borges, solicitando serviço de tapa-buraco em todo o bairro Jardim Goiano, especialmente na rua Euclides da Cunha. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando serviços de tapa-buraco na Avenida das Palmeiras, bairro Dom Felipe. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Alameda, Porta do Sol, Vale do Sol, primeira etapa. Requerimento da vereadora Geli Sanches, solicitando a vigilância sanitária, extensão da vacina contra a gripe aos carteiros de Anápolis. Requerimento do vereador Geli Sanches, professora Geli Sanches, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica na rua 94, bairro Anápolis City. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando extensão à vacinação contra a gripe aos auxiliares de educação. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando patrulhamento e cascalhamento nas ruas do bairro Lusitano. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando serviço de pavimentação asfáltica na Avenida Federal Vila Góis. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando a Saneago a efetivação do serviço de massa asfáltica e tapa-buracos em toda a extensão da rua JK
012, no bairro Nova Vila Jaiara, seguindo até a rua Allan Kardec, no residencial Dom Emanuel. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando a construção de uma barreira de contenção às margens do córrego João Cesário, localizado na rua Alameda Brasília, no bairro Nova Alexandrina. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando reparos na iluminação pública, colocação de haste lâmpada no poste sem número, na avenida Contorno, na rua Jardim Arco Verde, ao lado do Santorini Motel. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de limpeza e roçagem toda a extensão do Parque Ambiental Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando limpeza e roçagem toda a extensão do canteiro central da avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. São esses os requerimentos, moções e indicação, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Os requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Já inscritos, vereador Lélio Alvarenga, João Feitosa, Luiz Santos Lacerda, João da Luz, professora Geli, pastor Elias Ferreira. Inicialmente, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, ontem à tarde, a Comissão de Saúde, Frente Parlamentar de Saúde, nós estivemos reunidos, o senhor esteve presente conosco lá um pouquinho, não pôde ficar, porque o senhor tinha outros compromissos, né? E nós reunimos ontem ali, juntamente com o doutor Marcelo Daia, que é médico infectologista, e foram levantadas algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos que nós precisamos, né? Em nome da população de Anápolis. Então nós, como resultado da nossa reunião de ontem, nós protocolamos pela Comissão de Saúde e também pela Frente Parlamentar de Saúde esta moção, pedindo ao senhor secretário, doutor Lucas Leite, fazendo convite a ele, né? Que ele possa estar aqui na segunda-feira, nesta Casa de Leis, e gostaria de contar com a colaboração do senhor presidente, né? Pudesse fazer essa solicitação, desse convite ao nosso secretário. Quero que pudéssemos estar aqui não só para dar uma satisfação, alguns esclarecimentos da população anapolina, também esta casa, porque nós representamos o povo, né? Existem algumas dúvidas, então nada melhor do que o secretário de saúde, que está bem por dentro das ações, o que tem acontecido, e para tranquilizar a população que já está apavorada com essa Covid-19 aí, que tanto alarde tem causado, tanto desconforto tem causado à população, não só na Polina, do Brasil, como do mundo inteiro, mas vamos preocupar aqui com a nossa casa, com a nossa população, baseado nessas preocupações que nós estamos fazendo esse convite ao senhor secretário de saúde, doutor Lucas Leite, para que ele possa estar aqui conosco na próxima segunda-feira. Presidente, obrigado pela parte. Obrigado, viu?
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, os requerimentos aí para a infraestrutura, para que agora nós possamos fazer um trabalho de infraestrutura lá no bairro Lusitano. Haja visto que, graças a Deus, aquele povo, aquela comunidade está tendo agora dignidade com a luz. Já estamos já preparando já os braços de luminária para iluminar todo o bairro. E hoje eu estive com o secretário Francisco ali no Jundiaí, propriamente, também fazendo vistoria lá na rua onde nós conseguimos, através do requerimento meu, o primeiro requerimento meu, depois o Jean também fez um também. O importante é que nós conseguimos fazer com que aquela rua pudesse estar hoje asfaltada, e hoje nós estávamos lá também, já com a equipe de iluminação, já implantando os postes para que também seja iluminada. Pedido que foi feito pelo vereador Jean, e anteriormente tinha sido feito esse pedido para mim, na pessoa do meu amigo Balbino, também do Joãozinho, um colega meu que a gente joga bola, enfim, está sendo feita aquela situação lá. Mas propriamente, no bairro Lusitano, nós precisamos agora fazer o patrulhamento e o encasquelhamento daquele bairro. E também da Avenida Federal, aonde nós conseguimos também fazer a implantação e fazer a iluminação ali no bairro São José, ali na Vila São José, daquela avenida que também foi esquecida por vários e vários anos, e o trabalho do prefeito Roberto Naves, a determinação do prefeito Roberto Naves é que não fique nenhuma rua, nenhuma via sem iluminação pública, sem dar segurança à comunidade lá. Nós conseguimos. Agora estão fazendo o requerimento para que seja também asfaltado. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas, presidente, para discutir também esse convite feito aí pela Comissão de Saúde, através do seu presidente Lélio Alvarenga, também aí da Frente Parlamentar de Saúde, através do nobre colega vereador Pastor Elias. Eu acho que importantíssima a vinda do secretário de Saúde aqui nesse momento, não para receber aqui críticas, que muitas vezes quando nós somos da oposição, tocamos aqui no assunto e elogiamos essas condutas aqui de chamar o secretário aqui, muita gente acha que é no sentido de estar fazendo crítica, no sentido de estar explorando negativamente esse assunto. Ao contrário, nós precisamos ouvir o secretário de Saúde. Ele não veio aqui à casa ainda durante esse evento aí da pandemia, da coronavírus. E essa pandemia, ela impactou em toda a saúde aí do município e nós não tivemos ainda oportunidade de ouvir a autoridade máxima nesse assunto, que é o secretário de Saúde. Então, sem dúvida nenhuma, muito oportuna a vinda aqui do secretário de Saúde e também destacar aqui esse requerimento, essa iniciativa da nossa Comissão de Saúde e também da Frente Parlamentar de Saúde. Acho que o secretário tem muito a nos orientar aqui, orientar a população através de alguns procedimentos, através de algumas condutas que a população deve tomar nesse momento. Então, o nosso registro apenas para cumprimentar aí a nossa Comissão de Saúde, a nossa Frente Parlamentar de Saúde, através do vereador Lélio Alvarenga e pastor Elias, pela iniciativa desse convite ao secretário de Saúde. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria discutir rapidamente um requerimento específico, que é justamente esse requerimento aqui da construção de uma barreira de contenção nas margens do córrego João Cesário, localizado na rua Alameda Brasília, na quadra A, no bairro Nova Alexandrina. Eu vou ler a justificativa. É de extrema urgência a construção de uma barreira de contenção às margens do córrego João Cesário, na parte que fica localizada a rua Alameda Brasília, na quadra A, Nova Alexandrina, pois devido às chuvas que ocorreram, ocorreram desabamentos derrubando alguns muros e ameaçando outros a cair, colocando em risco a vida de famílias que residem no local. Na construção da ponte foram depositados restos de resíduos sólidos no meio do córrego, o que provocou o desvio, ocasionando um novo curso do mesmo, do rio. Aquela ponte lá foi construída, resíduos sólidos enorme, eles depositaram no meio do córrego, João Cesário, desviou o curso do rio, e essa água foi direto no barranco. Hoje, esse barranco está comendo, à medida que vai batendo a água, ele está comendo e ameaçando casas matriculadas que a prefeitura deu o habite-se. Então, isso aqui é muito grave. Então, por isso que eu falei assim, olha, vamos registrar, vamos levar o conhecimento da Câmara, e a Câmara, com certeza, vai aprovar o requerimento que será encaminhado para a Secretaria de Obras para tomar providência e a Secretaria de Meio Ambiente também. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, também quero manifestar em relação ao requerimento a efeito pela Comissão de Saúde, Frente Parlamentar. Estive presente ontem na reunião. E sem dúvida nenhuma, a importância muito grande da presença do secretário de Saúde e a equipe que está acompanhando, né, esse momento aí de pandemia que nós estamos passando, para que nós possamos ter as orientações corretas e repassar às pessoas, aquelas que procuram e confiam na nossa palavra, confiam no trabalho e na representatividade desta Casa de Leis. Também, senhor presidente, eu apresentei moção ao ministro e também requerimento à Secretaria Municipal da Vigilância Sanitária, solicitando a vacina da influenza para os carteiros e também para os auxiliares de educação. Os carteiros, eles contam no decreto do presidente da República como serviço essencial, mas ele não está na lista dos trabalhadores prioritários para receber a vacina. Então, e é muito importante porque eles estão aí na linha de frente do trabalho e precisam de estar aí imunizados até um facilitador maior, né? Caso algum deles aí venha contrair o vírus da influenza e estar aí já detectando para que não haja nenhuma dúvida. Então, são trabalhadores que precisam dessa vacina. Da mesma forma, os auxiliares de educação. Eu não entendo porque o auxiliar de educação ele está diretamente na sala de aula, com o aluno, trabalhando com o aluno, auxiliando o professor em todas as suas atividades, em um contato muito direto com os alunos, e eles também não fazem parte da lista dos trabalhadores prioritários para vacina. Então, nós estamos solicitando essas duas vacinas para esses dois, grupos de trabalhadores. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Eu queria aqui fazer uma manifestação no convite feito pela comissão ao secretário de Saúde. Dizer que na condição de líder de governo nessa casa, nós acatamos de bom grado, sem nenhum problema, o convite. Porém, nós vamos avaliar uma data oportuna, vez que a demanda da secretaria realmente está muito grande e existe uma agenda já pré-definida de ações que elas acontecem cotidianamente e possivelmente possa distorcer da data aí. E também, fazendo uma avaliação aqui dos trabalhos da casa, já tem outro evento marcado para essa data. Então, nós, em um momento oportuno, assim como nós fizemos e trouxemos aqui o procurador do município, já está dentro da plataforma de trabalho nosso, trazer aqui todos os secretários e podemos aqui agendar aí no momento oportuno a vinda do secretário de saúde para estar orientando e dando as informações cabíveis aí, não só à comissão, mas a todos os vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Realmente, no dia 18 próximo, já estava agendada a visita do deputado Hamilton Filho. Nós falamos ao vereador Lélio Alvarenga que o líder do executivo, vereador Jackson Charles, iria ver a disponibilidade na agenda do secretário Lucas Leite para que ele possa estar aqui trazendo aí as informações a respeito da pasta da saúde.
Permita-me, presidente, solicitar ao líder, né, como membro da comissão de saúde aí, que pela urgência, né, do momento em que estamos vivendo, e nós teremos sessões apenas na semana que vem, durante esse mês, apenas no mês de junho. Então, que possibilite que ele venha ou terça ou quarta-feira na sessão, devido à urgência das informações que a comissão e todos nós, vereadores, e a comunidade também precisa para que nós possamos repassar. Então, apenas essa solicitação, senhor presidente.
Com a palavra, o líder do Executivo.
Repetindo, não há nenhum óbice da vinda do secretário, porém, nós avaliaremos de acordo com a agenda disponível, uma vez que existem atividades que estão ocorrendo cotidianamente, que o secretário tem que atender emergencialmente, e aí nós traremos aqui, sim, no momento oportuno, em tempo hábil, para que ele faça as explicações cabíveis.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Professora Geli, na sequência, ainda na discussão dos requerimentos e moções, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dos requerimentos e moções e indicações, eu ainda, como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, eu quero aqui agradecer os vereadores que estiveram presentes ali ontem à tarde, vereador Lélio Alvarenga, vereador Américo Ferreira, vereador Desmar Japão, vereadora professora Geli, e vereador Pastor Elias, e Vossa Excelência esteve lá conosco. Eu fico assim, pensando, e eu creio que deva ser visto, então, com carinho, pelo nosso secretário de saúde, Dr. Lucas Leite, e pelo próprio líder do prefeito, nosso amigo, vereador Jackson Charles, que o mais rápido possível que der, que ele venha a esta casa. Porque é muito bom nós ter aqui e ouvir ele para trazer esclarecimento
daquilo que às vezes nós estamos precisando de esclarecimento e também a população pelo que está passando o nosso município. Quero contar com a compreensão do nosso líder e também com o nosso secretário Lucas Leite, que estará atendendo não só a nós, mas a população. Senhor presidente, na discussão ainda dos requerimentos, tem um requerimento meu a respeito do que foi pedido para fazer o recapeamento das ruas, lá que eu disse ontem, lá na região norte, na Rua 9, Dom Felipe, na Avenida das Palmeiras, Dom Felipe, na Rua Alessandra, na Rua Allan Kardec, Rua Dom Emanuel, no bairro Dom Emanuel, na Rua Elizabeth, Avenida Souzânia, Nova Vila, Alessandra, porque os moradores já não suportam mais, senhor presidente. Está completando um mês que eles estão, pessoas com asma, sofrendo na questão da poeira. E nós estamos pedindo aqui, em nome da população daquela região, são 7 quilômetros, aonde a Saneago fez a interligação dos poços artesianos, e eu sei que o benefício precisa, mas segundo eu tenho informação, a Saneago comunicou à nossa secretaria em outubro que estaria fazendo esse serviço, porque é um serviço de emergência, e não é empreiteira, é a Saneago que está fazendo, mas o recapeamento tem que ser a prefeitura, o secretário, que providencia para a população. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, ainda na discussão, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, questão desses requerimentos aí do tapa-buraco, quero dizer o seguinte, a gente apresentou aí hoje mais um requerimento pedindo ali essa avenida aí do Dom Felipe, mas quero dizer assim, ó, no dia 27/4, nós apresentamos um requerimento aqui pedindo tapa-buraco em toda a extensão da Grande Jaiara. E quando a gente pede isso aí, a gente estava incluindo aí Dom Felipe, Adriana, Escala, enfim, todos aqueles bairros adjacentes ali à Grande Jaiara. Então, assim, só para tranquilizar os moradores e também tá passando para o pastor Elias, que na segunda-feira a gente teve uma fala com o secretário, com o Francisco, E eles nos tranquilizou e a gente passa isso para a comunidade ali, para a população ali daquela região, principalmente desses bairros onde foi feito ali aquele corte pela Saneago para estar fazendo essa interligação da água. E ele prometeu para a gente que dentro, em breve, já está na programação, ele me mostrou a lista de onde vai ser feito essas correções. Então, já está sendo contemplado naquela lista dele, já na programação, Dom Felipe, Adriana, e Dom Manuel, onde foi feito esses cortes. Então, assim, só para estar tranquilizando o pessoal, que dentro em breve vai estar sendo feita essa correção ali. E também, senhor presidente, nós apresentamos também aqui, no dia 6 desse mês, dia 6 de maio, um requerimento pedindo a roçagem de limpeza ali, em volta do restaurante popular da Grande Jaiara, e também do Parque da Jaiara. Inclusive, eu falei pessoalmente também com o Ricardo Meio Ambiente, nosso amigo Ricardo, e ele já fez a roçagem ali em volta do restaurante e nos garantiu que provavelmente ainda nesta semana, ou mais tardar, semana que vem, ele vai estar fazendo a limpeza e roçagem ali do Parque da Jaiara. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero aqui fazer um requerimento verbal de tapa-buraco, justamente ali na Avenida Itamaraty, na Rua Itamaraty, onde a gente está precisando muito que o secretário Francisco de Obras coloque ali o pessoal da Operação Tapa-Buraco. Então ficou ali ainda os requisitos da obra pluvial e com certeza a gente precisa que o pessoal do Tapa-Buraco dá uma assistência, porque a rua Itamaraty é uma rua que passa ônibus e veículos pesados só tende a aumentar as erosões e os trabalhos. Então, em específico, meu vizinho Kleuber está solicitando na porta da casa dele, quadra 1, lote 16. Com certeza, esse requerimento que eu faço aqui que é a última sessão da semana, presidente, é para que o Francisco Lacerda não esqueça de pedir que esse pessoal passe na rua Itamaraty, esteja lhe fazendo o tapa-buraco, porque precisa muito, justamente porque ficou muitas avarias no asfalto depois que a obra começou, reiniciou e assim por diante. Então, estou aqui fazendo verbalmente, chegou aqui o requerimento já do gabinete em relação ao local do tapa-buraco, mas eu vejo ali em frente à marmoraria, ali no Itamaraty, que tem uma avaria muito grande e já foi pedido isso em requerimento. E aqui eu estou fazendo oficialmente a equipe do tapa-buraco para que coloque aí na sua organização essa rua que é a rua Itamaraty do bairro Itamaraty. Obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Os requerimentos e moções lidos estão em votação. Votação simbólica.
Discutir, presidente.
Ainda em tempo, na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Já apenas em relação ao requerimento de roçagem, limpeza, manutenção da praça na Avenida Dom Manuel, bairro Maracanã, nós também tivemos, encaminhando o ofício, foram feitas em meados de março a roçagem, mas em razão das chuvas, de fato, novamente já estão necessitando novos reparos. Mas não apenas a roçagem. Quero aí endossar o requerimento, porque lá nós precisamos também da manutenção da praça. E, na verdade, foi inclusive na época do Pedro Sayun que nós tivemos uma participação e conseguimos a construção daquela praça. E solicitamos também, aí, ao lado do Fernando Paiva, que seja realmente reformada e feita a manutenção daquele local. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora sim, os requerimentos e moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos e moções, com exceção da data prevista para a visita do secretário, data a ser remarcada, estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra agora pelas lideranças partidárias, inicialmente pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui falar pela ordem, falar com nossos companheiros ali do Dayana 1. Ao senhor Orlando Creonso, ao doutor Leandro, à doutora Samara, ao pastor Antônio da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, ao Célio Moura, dona Fátima, dona Islene, que esta casa, através da frente parlamentar e também de todos os vereadores que fazem parte do trabalho, que tem lutado em prol daquele local ali, nós estaremos continuando com o trabalho, junto aqui ao Poder Executivo, prefeito Roberto Naves, contando com a colaboração do nosso presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, com o coronel Adailto, com o deputado Hamilton Filho, com Antônio Gomide, porque é preciso de envolver, sim, os três municípios, Anápolis, Silvânia e Gameleira, e também os deputados estadual e o próprio governador, para que isso possa acontecer. Porque eles teriam que ter impedido quando foi feito ali as moradias. Não conseguiram, agora tem que resolver, porque a população precisa de uma solução. E o que o município de Anápolis tem feito não está legal, porque precisa ser município de Anápolis para fazer o que nós estamos fazendo para eles ali naquela região. Então nós contamos com a colaboração. Quero dizer à população que nós não estamos fazendo isso é porque é ano de eleição. O trabalho nosso nessa casa, nós levantamos em 2017, quando entrei aqui, junto com os nossos vereadores, e contamos com o trabalho de todos para que chegue um denominador comum. Preciso decidir de quem é quem e a quem pertence o povo do Dayana 1, Dayana 2, porque eles são seres humanos e merecem também respeito. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui fazer algumas considerações em relação à programação de asfalto que se iniciou nos bairros que serão contemplados com as galerias e o asfaltamento. Mais precisamente, quero aqui me dirigir aos moradores do bairro Bom Sucesso, que estão ansiosos ali pelo início, pela ordem de serviço da obra do Bom Sucesso. E quero fazer aqui um apelo ao secretário Francisco Lacerda, Nós sabemos que são muitas as demandas, mas é que foram vários os lotes, várias empresas vencedoras, e que nada impede aí que a empresa vencedora da obra do bairro Bom Sucesso, Anexo Bom Sucesso, possa iniciar. Então lá é o menor, a obra menor, é o menor valor, certamente pode ser feito de forma mais célere. Então nós estamos pedindo aqui, são apenas 3 ruas e outras 2 que nós estamos apelando aí, para que, quem sabe, possam ser ainda contempladas. Mas, de qualquer forma, os moradores da rua Niterói, Salvador e Manaus, que estão nos cobrando diariamente, podem ter certeza que, em poucos dias, o prefeito municipal estará dando a ordem de serviço, juntamente com o secretário, e que, em breve, nós teremos ali as galerias implantadas e, certamente, o asfalto nessas 3 vias. É o que esperamos. E, aqui, agora há pouco, conversei com o vereador Jacques, que também está acompanhando o cronograma, estará também reforçando com o Francisco Lacerda o início das obras do bairro Bom Sucesso, que é o menor valor, em torno de R$ 700 mil, são apenas 3 vias de pequena extensão. Então fica o registro a todos os moradores do Bom Sucesso, que possam, né, em breve estar acompanhando o início dessas obras. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Beleza. Obrigado, presidente. Eu quero aqui apenas fazer uma menção no que diz respeito à reivindicação feita pelo vereador Jean. E antecipar o vereador Jean que todas as ordens de serviço para os bairros que estão receberão os asfaltos já foram dadas. Inclusive, eu vou mencioná-los, os nomes aqui. Loteamento Paulo Centro, Residencial Granville, Jardim Promissão, Residencial Monte Sinai, Sítio de Recreio Vila, Vale das Laranjeiras e Vivian Park, Residencial Ana Carolina, Bairro Anexo do Bom Sucesso e Jardim Primavera. As empresas que receberam a ordem de serviço já estão fazendo, inclusive, os detalhamentos do projeto para que seja, inclusive, conclusa, é uma exigência do prefeito Alberto Naves, toda a pavimentação com as galerias pluviais. E, nesse caso, para que se inicie efetivamente o asfalto, há necessidade de fazer esse detalhamento para que não haja problema quando for feito a galeria e ter que ser retirada ou ela não trouxer o resultado positivo. De modo, o que mais importante é que as ordens de serviço já foram dadas e provavelmente em um futuro rápido e bem próximo estarão todos esses bairros que eu mencionei, inclusive o Bom Sucesso, atendidos com mais esse benefício. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos, o Jackson Charles. Na sequência, pela liderança dos progressistas, correligionário, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Ô, presidente, eu uso pela ordem para dizer, né, a toda a comunidade, 13 de maio, hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, há mais de 100 anos, ela apareceu aos pastorzinhos da Cova da Íria. Então, senhor presidente, que Nossa Senhora de Fátima possa cobrir nosso país e o mundo, intercedendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, muita paz e prosperidade. Também, novo presidente, 13 de maio, dia da instituição da Lei Áurea, né, que nosso país liberte dessa mancha da página da nossa história. Senhor presidente, hoje de manhã também estivemos ali reunidos com o secretário, o pessoal da iluminação, onde dentro daquela estivemos ali implantando os postes. E novamente eu quero aqui parabenizar a equipe da iluminação pública, através do Pedro, né, propriamente do secretário, ali está o Léo ali também, e todas aquelas pessoas que têm dioturnamente fazendo com que a iluminação pública possa chegar, né, e ter em cada lugar. E tem hoje uma equipe muito grande trabalhando para que não fique nenhuma rua sem lâmpada. É lógico que tem algumas deficiências que vai ser sanada, assim, pelo prefeito Roberto Naves e propriamente pelo secretário. O que o prefeito Roberto Naves
pediu e determinou que a gente consiga não deixar nenhuma rua sem iluminação pública. Senhor presidente, muito obrigado e vou à palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Uso esse espaço aqui, senhor presidente, para agradecer o secretário de Meio Ambiente, o Erivaldo Mariano, agradecer também o Ricardo, pelo serviço de limpeza, não só de limpeza ali das margens do Água Fria, roçagem, limpeza, e solicitar também aos moradores ali da região que, quando virem lá pessoas descartando lixo ali naquela região, que fotografe, que anote placa, para que a secretaria possa tomar providências. Infelizmente, estão descartando ali muito lixo, mas foi um serviço muito bem feito pela secretaria, quero aqui agradecer. Quero aproveitar também, senhor presidente, para parabenizar aqui um grande amigo meu, um companheiro de pesca de primeira hora, que é meu filho Vinícius, que hoje faz 17 anos. Então, que Deus derrame muitas bênçãos em sua caminhada, em sua vida. Seja muito feliz. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, utilizar esse espaço aqui para fazer uma cobrança aqui, um lembrete ao nosso secretário de Meio Ambiente, Erivaldo Mariano, que possa olhar com carinho. Estava conversando com o pobre vereador Jarson ali, ele já se prontificou a poder dar uma força lá, para uma poda de árvore, lá na Avenida Senador Caiado, lá no bairro Boa Vista, ali Alvorada, onde a árvore está tomando conta das duas pistas e a população às vezes tem nos cobrado. Nós já tínhamos encaminhado. Quero agradecer aqui a disponibilidade do líder que está intercedendo por nós lá juntamente à secretaria. E também, na mesma rua ali, uma limpeza de um prédio, acabou de me falar, já está sendo licitado, onde vai ser reformado, revitalizado, com outra finalidade, do CRAS Norte, lá também, ao lado, né, senador Caiado, Ramos Caiado, no bairro Alvorada. Então, só para dar uma satisfação à população que ali tem cobrado, já tem alguns dias que nós protocolamos, quase mais de 20 dias, mas que a gente está tomando as providências, nesse momento, muito serviço aí pela cidade de Anápolis, muita roçagem, mas está sendo providenciado, está sendo agilizado, e conto aí com o nosso secretário, juntamente também com os servidores, Gilmar e também Ricardo, que conhece bem aquela região ali. E por último, presidente, não poderia deixar também passar em branco, né, hoje, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, da aparição de Nossa Senhora de Fátima, aos três pastorios ali, que Deus possa abençoar o nosso mundo, Nossa Senhora de Fátima, possa interceder pelo mundo, possa interceder por cada um de nós, por todas as famílias que passam por dificuldade com essa pandemia, né? E todas as profecias ali de Fátima têm se cumprido, né? Então nós precisamos estar atentos aos olhos de Deus e aos olhos daquele que nos comanda aqui por todo o sempre. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já convidando o primeiro inscrito, vereador Pastor Elias Ferreira.
Comunicando.
Obrigado, senhor presidente, pelas comunicações, senhor também. Presidente. Eu quero comunicar aqui ainda à população ali do Daiana 1, Daiana 2, que nós temos o apoio do nosso presidente da Comissão de Organização dos Municípios do Estado de Goiás, o deputado Diego Sorcato, a qual Vossa Excelência esteve lá conosco, e ele prometeu e dizia à população também que Vossa Excelência, como presidente dessa casa, está junto conosco nessa batalha na questão dos municípios. E ainda, senhor presidente, nas comunicações, eu quero aqui, da minha parte, dizer a toda a população napolina, aos pastores, aos padres, que nós estamos vivendo ontem, hoje eu ouvi uma entrevista do prefeito Roberto na rádio imprensa, do nosso prefeito, dizendo do que ele vai falar com o nosso governador quanto à questão do novo decreto do governador, que ele vai conversar com ele, que a situação de Anápolis é uma diferenciada de Goiânia. E a minha opinião, também que seja vista com carinho, que não volte fechar as igrejas, nem que seja evangélica, nem católica, porque estão cumprindo o decreto.
Agora que a população precisa de contribuir, precisa. Que existe aí alguns comércios que não estão cumprindo com aquilo que foi feito no decreto do governo e nem da prefeitura. Mas esses, o prefeito Roberto disse que vai continuar a fiscalização e serão, sim, multados e vão ter que enquadrar, porque caso contrário tem que votar no decreto. Mas dizer também, senhor presidente, que a população, muita gente já está doente, porque não sabe mais quem atende, se é o decreto do governo federal, com uma hora fala uma coisa, do estadual ou do municipal. É muito difícil quando tem muitas cabeças pensando e tramando dentro do mesmo assunto a quem nós temos que obedecer. Mas a cidade de Anápolis tem o governo e o governador aqui de Anápolis, que é o executivo, é o prefeito Roberto, que ele veja com carinho tudo isso, como ele está conduzindo e fazendo da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Quero apenas, presidente, fazer uma colocação aqui para não criar uma expectativa à população. Nós citamos os nomes aqui, mas esqueci de fazer um detalhe importante. O residencial Granville, isso também está foi dado também à ordem de serviço, infelizmente a empresa ganhadora desistiu de fazer o serviço. Então agora a prefeitura já está convocando a segunda colocada para ela dar continuidade ao trabalho. Infelizmente, especificamente no residencial Granville, está sendo substituída a empresa, porque a empresa ganhadora, ela abriu mão, ela achou que não era viável e abriu mão da licitação e está sendo chamada a segunda colocada. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também fazer aqui nas comunicações uma saudação em razão do dia da abolição da escravatura e que possa servir cada vez mais de conscientização para que, de uma vez por todas, tenhamos seja extirpado todo e qualquer tipo de preconceito racial. E mais que isso, também lembrar aqui que hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima, e a todos da comunidade, né, católica Nossa Senhora de Fátima, a todos os devotos da Nossa Senhora de Fátima, a nossa devoção, e fica aí o respeito todos nós católicos, e que nós possamos, né, ter aí a intervenção para que nós tenhamos dias melhores aí. Ontem, o presidente acompanhava a realização lá em Fátima, um local tradicional de uma festa onde milhões de pessoas participavam, e infelizmente apenas meia dúzia de pessoas ali, para que pudesse manter ali o louvor e a tradição. Mas, sem dúvidas, nós precisamos muito desse momento de intervenção, que nós só de fato possa realmente cobrir, né, com suas bênçãos e interceder por nós, o Tadeu Pai. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, sargento Anderson José.
Obrigado, meu presidente. Hoje, 13 de maio, é comemorado o dia da abolição da escravatura no Brasil. Nesta mesma data, no ano de 1888, foi sancionada a Lei Áurea, que extinguia a prática da escravidão no país. O projeto foi apresentado à Câmara Geral, sendo em seguida votado e aprovado nos dias 9 e 10 de maio de 1888. A lei foi assinada pela neta de Dom João VI, a princesa Isabel, e também pelo ministro da Agricultura da época, Rodrigo Augusto da Silva, no Paço Imperial. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir escravidão completamente. Quero parabenizar a todos os afrodescendentes de Anápolis, do estado de Goiás e do Brasil, do qual eu me sinto e faço parte. E quero também que Nossa Senhora de Fátima rogai por todos nós, aqui em Anápolis, no estado de Goiás e no Brasil. Viva os afrodescendentes. E viva Nossa Senhora de Fátima.
Obrigado, vereador sargento Anderson José. Da mesma forma, cumprimentar todos os devotos de Nossa Senhora de Fátima. Pedir que Nossa Senhora de Fátima interceda por nós, nos dê muita saúde, né, que nos ajude a enfrentar essa pandemia aí, que passe logo para que todos voltem aos seus postos de trabalho, suas obrigações rotineiras, né, com muita saúde, muita alegria. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda-feira, dia 18 do 5 de 2020 em horário regimental. Fiquem todos com Deus, uma ótima quarta-feira a todos.
Alô, tá saindo voz aqui, ó.